Essa palestra aqui é sobre desenvolvimento de LibreOffice usando Python. E usando o OSHIT, que é uma biblioteca que facilita bastante o trabalho de desenvolvimento das máquinas. Né? Nessa palestra eu vou falar sobre macros no LibreOffice no geral, como funcionam, o que são e como usar. Como é o suporte ao Python no LibreOffice. Como que é a API do OSHIT, que é essa biblioteca de desenvolvimento de macros. E práticas de desenvolvimento de macros. O autor sou eu, Luiz Henrique Fagundes. Eu sou desenvolvedor no HackLab, uma empresa de desenvolvimento de software com bastante foco em software livre e uma parte filosófica forte também. E esse meu e-mail que vai aparecer no final também. Essa é a estrutura da palestra. Eu vou falar sobre conceitos e contexto das macros. Depois, na programação, tem bastante coisa de programação mesmo. Organização e execução, como que organiza, onde colocar as macros, como que roda elas. Hacking, como descobrir novas coisas e como expandir o uso além da API que já está prevista no OSHIT. E perguntas. Então, para começar, conceitos e contexto. As macros no LibreOffice, o que são macros? As macros elas servem para automatizar rotinas frequentes. Programação, a gente vai além das fórmulas e das coisas no menu do OpenOffice para programar e automatizar as coisas usando o código. O LibreOffice ele suporta o LibreOffice Basic, que é uma linguagem bem chata de desenvolver. Assim. Funciona, mas não é muito legal. E uma coisa importante é que com as macros a gente não manipula diretamente os documentos. A gente sempre manipula o OpenOffice. Então não serve, por exemplo, para você pegar num sistema web e você salvar um documento e gerar uma planilha. Até pode fazer isso, mas você vai precisar abrir um LibreOffice no seu servidor se você quiser fazer. E quase tudo que é feito pela interface do LibreOffice pode ser feito programando com macro. O Python no LibreOffice, tudo que você faz em macro, você pode fazer em Python. Só que não tem interface para isso. Você vai ver que no menu tem as coisas, mas você não consegue fazer na hora que você tem a primeira. E a documentação, tem bastante documentação, mas você precisa entender todas as coisas, toda a arquitetura interna do OpenOffice. Né? É bem difícil. Existe o PyUno, que é um bridge entre o Python e o LibreOffice. Só que é isso, ele serve para você fazer a comunicação e usar a API interna do LibreOffice. Você tem que entender tudo que tem por trás. E o Python é fácil, mas o LibreOffice é difícil. Tem duas maneiras da gente rodar macros no OpenOffice. Uma é você colocar a macro, colocar um código dentro do LibreOffice. E a outra é você usar um socket para se conectar no LibreOffice e controlar ele de um processo externo. A gente vai ver essas duas maneiras. E o OSHIT ele foi desenvolvido com o objetivo de abstrair toda a complexidade do LibreOffice, fazer uma API bem alto nível, permitir que o mesmo código-fonte funcione tanto com macro quanto por socket, o que não era verdade antes. Então você fazia por socket e tinha que mudar o seu código para botar dentro da macro, e aí depois você tinha que reiniciar o LibreOffice para testar se seu código não funcionasse, dava bastante trabalho. Existem algumas coisas na interface que estão faltando com Python. Então, nesses casos, tem alguns atalhos do OSHIT para fazer o que você precisa. E o foco principal do OSHIT é em planilhas. Ele funciona para outros tipos de documentos, mas toda a API mais alto nível é focada em planilhas. Mas se você quer fazer macros para texto, vai funcionar também. E ele funciona em GNU/Linux e dizem que funciona em Windows. Eu recebi vários patches de gente que usa Windows e parece que está usando... feliz, mas eu nunca testei. Então, vamos para programação. E agora começa a mão na massa. Primeiro, a gente precisa abrir o LibreOffice passando esses parâmetros todos aqui. Que ele aceite os sockets. Então, vou fazer isso. Só que o OSHIT quando você instala ele, ele tem esse comando aqui, que é o OSHIT LAUNCH, que ele serve exatamente para te lembrar desse comando. Né? Então, se você não precisa decorar ele, eu já abro direto aqui, jogo esse comando no bash. Ok, então eu tenho aqui um shell, tenho aqui uma planilha. E vamos ver o próximo passo. Não está aqui, mas eu preciso rodar um console do Python, né? Vou rodar o IPython, que é um Python com umas extensõezinhas, autocompletes, cores, que facilita bastante o entendimento. Vou digitar aquilo lá, o sheet import, ou eu sempre importo como S, porque é uma coisa que a gente usa o tempo inteiro no sheet. A ideia é como o jQuery, que tem aquela cifra, né? Você usa o tempo inteiro, você quer chamar o jQuery, fica bem mais fácil. No OSHIT você sempre trabalha com os seletores, né, as seleções. Então, aqui a gente tem, por exemplo, você quer trabalhar com a célula B2, você instancia o OSHIT com B2, ou você quer um intervalo de uma coluna A1 A10, A1 2.10, isso aqui é exatamente igual a isso daqui, tá? Você pode ir A1 2.10, A1 G1 a gente pega uma linha, a primeira linha, aqui a gente pega um quadrado inteiro, né, A1 G7, aqui mais ou menos. E a gente também pode passar o nome da aba que a gente está usando aqui para fazer uma seleção dessa. E se a gente só instanciar ele sem nada, ele pega o que o usuário tiver selecionado. E agora vamos ver ele funcionar com esses comandos aqui. Presta atenção aqui no A1, né, que eu selecionei esse A1, .string, coloco aqui um string nele. Ok, estou manipulando o OpenOffice aqui só direto pelo Python. Cada célula ela tem algumas propriedades. Tem um string, tem um valor, eu posso colocar aqui igual a 2, por exemplo, né, que é um float. Eu posso fazer uma fórmula aqui também. Vamos colocar, por exemplo, a 2.fórmula igual a 1 mais 10, por exemplo. Ok, tá aqui a fórmula. E tem também uma data. É uma maneira, se a gente quiser colocar datas, eu posso importar from date time, import date time, que é uma classe de manipulação de datas em Python, bem padrão. Date igual a datetime.now. Certo. Então, se vocês prestaram atenção, ele apareceu um valor e na sequência ele formatou para data. Quando você seta a data no sheet, ele já formata para uma data também. Internamente, você pode ver que existe um valor aqui dentro. Né, é esse float aqui, 41.116, que é o número de dias desde 30 de dezembro de 1899, assim que ele trabalha com as datas. Se a gente vê o string que ele tem aqui, é exatamente isso que está aparecendo. E se a gente colocar a fórmula, a gente vai ver isso que está aqui. Então cada célula sempre tem essas quatro propriedades. Ok, tem ainda bastante coisa de programação, mas em vez de entrar muito fundo na API, vou mostrar como funciona todo o ciclo, como que a gente executa macros, e quando terminar todos os assuntos, a gente volta para a API e se aprofunda nela, que é a parte que eu acho mais interessante, mas isso é o básico para a gente desenvolver as macros, né? Então, para fazer uma macro em Python, cada macro é uma função em um arquivo Python, né? Vou fazer uma macro aqui, então. Vou fazer, por exemplo, um mymacro.py. Vou criar um arquivo aqui com aquela mesma coisa. From OSHIT import o sheet as s. Cada função ela sempre tem que receber um evento aqui, né? Quando a gente roda por socket, e se eu chamar essa função diretamente aqui, não preciso desse parâmetro. Mas se eu tiver um evento dentro do OpenOffice que está associado a essa macro, vai receber esse parâmetro, então a gente precisa declarar ele. E vou colocar aqui um ponto string igual olá mundo. Ok, criei uma macro. Vou só executar aqui só para ver se não tenho nenhum erro de sintaxe, tá? Não tenho nenhum problema. Certo. Então, onde que a gente armazena essa macro? Tem três lugares em que o OpenOffice busca macros. Ah, se a gente vier aqui em Tools, Macros, Organize Macros, LibreOffice, vou ver o Basic, né? Depois eu mostro como é que é com Python ali. Mas tem as minhas macros, tem as LibreOffice macros e tem o do documento. As minhas macros, elas ficam no meu home, no ponto LibreOffice. Isso aí varia um pouco, assim, você tem uma versão do OpenOffice, vai ter um ponto OpenOffice, às vezes aqui tem dois. Você tem que procurar esse diretório no seu home, achar onde é que tem uma pasta scripts ali, dentro tem a pasta Python, e você pode colocar nessas suas macros ali dentro. Aí você tem as LibreOffice macros, que são as macros que estão no sistema, que ficam aqui no userlib LibreOffice share scripts Python. Esse caminho, eu acho que esse computador aqui é um Ubuntu recente, eu não tenho certeza. Mas pode variar um pouquinho também, mas em geral está ali no userlib LibreOffice share scripts. E pode ser dentro do documento também. Eu posso colocar ela aqui dentro. Cada um desses daqui é um arquivo .py que existe lá dentro, né, ou um arquivo de macros. E dentro tem as funções que estão declaradas dentro, aliás, essas daqui são as funções que estão declaradas, esses daqui são os arquivos. Vou mostrar uma outra coisa aqui, você vê em macros, organize macros, Python, ele não tem esse botão de edit, nem o botão de create, nem rename, delete. Apesar de ter o suporte para macro, você não consegue editar pela interface. Tá? Você tem que fazer os scripts num outro editor e colocar dentro do documento de alguma forma. Por isso, tem essa ferramenta OSheetPack, que eu vou usar agora. Eu vou pegar esse documento aqui, vou salvar como Fizzly. Salvar como Fizzly dentro dos documentos. Tá aqui, Fizzly.ods. OSheetPack. Ele me mostra aqui como que eu uso ele. Eu preciso colocar aqui o nome do documento, que é o Fizzly.ods, e o nome do script, que é o macro.py. Ok. Vou fechar esse LibreOffice aqui. Vou abrir ele de novo com esse documento só para a gente ver como é que ele... Era My Macro? Ah, que bom, obrigado. A gente vai ver então o que vai acontecer, que eu vou colocar duas macros. O My Macro deve ser igual, eu acabei de fazer ele ali no RAW. Então vou abrir os documentos aqui, Fizzly.ods. This document contém macros. Macros may contain virus. Pode conter vírus, né? Então a gente precisa... esse capítulo eu nem tinha colocado, eu tinha esquecido, mas é importante. Para a gente rodar as macros, a gente precisa vir aqui em Tools Options, Security, Macro Security. O recomendado aqui é que a gente coloque high, só macros de fontes confiáveis podem rodar. Né? E aí existem as fontes confiáveis aqui, que a gente pode adicionar uma. Eu vou adicionar aqui nos documentos. Vou adicionar esse diretório para ser um diretório de macros confiáveis também. Ok, eu tenho a impressão que eu vou precisar abrir isso aqui de novo. Ok, então se eu vier agora aqui em macros, organize macros Python, eu tenho aqui o my macro com o hello, que é a função que eu acabei de criar. E se eu rodar essa função, eu tenho aqui um olá mundo. Aqui deu um erro porque é uma fórmula que não tá mais funcionando. Então é assim que a gente armazena as macros, né? Se você tem uma macro que é vinculada a um documento, põe no documento, senão você escolhe um dos dois lugares para colocar ela. Ah, só para mais uma coisa, mostrar uma outra localização. My macro, vou copiar para o barra user libreoffice barra share barra scripts barra Python. Deixa eu, acho que ela já deve estar disponível aqui. É uma coisa, eu vou apagar essa célula aqui, só para a gente poder ver funcionando de novo. Agora eu tenho aqui nas macros do LibreOffice, eu tenho aqui o MyMacro e tenho aqui o Hello também. Ok, de novo o Olá Mundo. Certo, para executar, eu acabei de mostrar, a gente pode ir em Tools, Macros e Run Macro. Existe uma outra forma também que é interessante, que é o seguinte, a gente pode vir aqui em View, eu vou colocar um botão e associar a macro a esse botão. Tá, então em View, Toolbars, Form Controls, eu vejo aqui os... acho que eu perdi. Cadê? De alguma forma a janelinha foi ali para trás. Eu perdi a janelinha. Ah, botei no painel. Ok. Alguém tá vendo ela aí? Ah, ok. Ah, obrigado. Certo, então vou colocar aqui um push button. Clicando com direito, eu venho aqui em control. Posso colocar aqui o meu olá. E os eventos, eu posso associar aqui. Quando eu aperto um botão, eu posso escolher uma macro e aí eu posso escolher essa macro aqui. Ok, a macro hello. Ok, agora para rodar eu preciso desligar o modo de design para poder clicar nesse botão, né? Ele agora não está mais em modo de edição. Ok, clico em olá, ele roda aqui de novo. Então essas são as maneiras aí para a gente rodar as macros. Então eu vou voltar para a programação agora. O que mais que a gente pode fazer com o OSHEET? Está cortado um pedacinho aqui, mas dá pra gente ver. Cada seletor, vamos pegar aqui, por exemplo, o A1, 2 pontos, G10. Né, esse aqui é um... Ah, eu preciso... Eu vou reiniciar o Python porque eu perdi a minha conexão com o socket. Isso é uma questão, que o OSHEET ele não refaz a conexão com o socket. E isso é um pouco chato de perceber quando deu esse problema e refazer a conexão. Antigamente a gente refazia a conexão sempre e perdia a performance. Então agora tem esse outro lado. Vou reimportar aqui o OSHEET. Tá, então eu tenho aqui um objeto que vai do A1 até o G10. Se eu pegar, por exemplo, a posição 2 dele aqui, acessar ele como se fosse um array em Python, eu vou pegar aqui a linha, a terceira linha, né, que começa a contar do zero. E se eu pegar aqui, se eu pegar, por exemplo, a posição 4, eu vou pegar a quinta coluna, que é a coluna E. É, aqui esse exemplo que eu acabei de mostrar. A gente também pode acessar direto pelo nome da coluna, que facilita a vida, né? Quero pegar a coluna F, eu pego direto pela letra F. E uma coisa interessante é o seguinte, ele sempre pega primeiro a linha, depois a coluna. Mas se eu usar a letra, eu posso pegar direto a coluna F nesse seletor. E aí, na sequência, se eu pegar alguma coisa aqui, ele sabe que eu estou pegando a linha e não a coluna, porque eu já peguei a coluna. Também posso pegar trechos, né? Posso pegar da linha 2 à linha 4, por exemplo. E posso pegar da coluna 1 até a coluna 3. Aliás, da 1 a 4 de novo, né? B4. E mesma coisa aqui eu posso fazer da coluna C até a coluna F, por exemplo. Então essa é uma maneira da gente acessar pedaços de uma seleção. Esse mesmo exemplo. E se você não quer trabalhar com strings, você tem ainda essa opção de importar como constante. E aí você pode pegar aqui direto a coluna C. Ok? Além disso, a gente pode iterar por várias células. Né? A gente pode, se eu tiver aqui se eu simplesmente iterar, eu vou passar por todas as células que existem aqui. Né? Nesse caso, esse loop vai ser iterado 20 vezes. Ops. Essas duas formas são exatamente iguais. Tá? Você pode usar ponto cells se você quer deixar claro que você está iterando pelas células. Mas você também pode iterar pelas linhas. Nesse caso, em cada loop que você, cada vez que você passar, a primeira vez você vai pegar a linha A1 até. Peraí, A1, B10, a minha geometria aqui, A1, B10, mais fácil de visualizar, certo? Então eu vou pegar A1, B1, na segunda vez B2, B2, A3, B3 e assim por diante. E eu posso também iterar pelas colunas. Né? Eu posso pegar a coluna A inteira e a coluna B inteira na sequência. Pode fazer buscas. Né? Se eu tenho um trecho do... Se eu tenho um quadrante aqui e eu quero achar uma palavra, eu posso usar essa forma aqui. Busco exatamente a palavra ou busco exatamente esse número. Né? E, de novo, isso é um iterável. Você acha todas as células. Né? Você faz um looping. For cell in SA1 G10, find word. Você vai achar todas as células que tem essa palavra word. E você pode passar qualquer condição. Né? Quem conhece um pouco melhor Python, você pode passar uma função lambda. E aí você faz o que você quiser aqui dentro com essa célula, né? Esse cell aqui que vai vir dentro da função é um objeto ou sheet, e você testa, acessa o string, o valor ou a fórmula e vê se ele vai achar aquela condição. Outra coisa que você pode fazer é simular eventos do usuário. Essa é uma parte que eu acho mais divertida de mostrar. Eu vou abrir um novo documento aqui. Se eu tiver dois documentos abertos, ele vai pegar o que está em foco na hora que eu for acessar. Eu acho que não tem uma maneira da gente conseguir por socket decidir qual é a instância de OpenOffice, do LibreOffice que a gente está usando. Vou deixar essa aqui aberta. O evento do clique? Sim, ele vem quando você faz com macro sim. Eu nunca explorei muito o que tem dentro do evento. Né? O que eu descobri é, se você roda com um macro e não captura o evento, o parâmetro ele dá uma exceção. Mas eu acredito que seja um objeto de evento que você faz o que você quiser com ele. Né? Não explorei muito. Vou colocar aqui um a um. Vou fazer aqui. Aqui, por exemplo. Na verdade, acho que ele pegou o antigo. É difícil ter controle. Não é recomendável você mexer com vários documentos. Às vezes eu consigo, às vezes ele é pouco previsível. Eu vou arrastar ele aqui pro G10. Não é uma coisa que faz muito sentido. Eu vou arrastar pro A10. Ok, então peguei aqui. Isso é exatamente equivalente a eu clicar aqui e vim arrastando. Né? Agora eu posso pegar o A1, dois pontos, A10 e arrastar até o G10. Certo? Então eu faço esse quadrante todo aqui. Deixa eu só apagar esse botão daqui. E a gente pode fazer um cascading aqui, né? Eu poderia fazer dessa outra forma. Eu poderia fazer aqui um a 1.7 velo de 20, por exemplo. E isso é equivalente a colocar velo igual a alguma coisa, mas com isso daqui você pode ir fazendo várias chamadas, né? Drag to a 5. .drag to G5. Ok, então ele faz esses dois arrastos aqui. Posso inserir linhas e colunas. Então, ok, inseriu uma linha. É interessante notar que na hora que eu... Isso aqui era um A2. Na hora que eu inseri a linha, ele ficou A2 até A3. Né? Ele inseriu uma linha também dentro do meu objeto. Ele vai aumentando o objeto se você vai fazendo isso. Então, na hora que você vai fazendo um cascading, é importante lembrar disso. Você pode inserir várias colunas de uma vez. Você pode inserir colunas, linhas e deletar colunas e linhas também. Pode fazer um copy and paste. Vou pegar aqui, por exemplo, o A1.copy. Isso eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu posso ir, por exemplo, para a direita. Shift, right, 10 colunas, vai 12 colunas, ponto, paste. Então aqui eu vou copiar daqui, mexer esse seletor até 12 vezes e vou colar. Ok, colei lá na coluna M aquele valor. Eu posso copiar a formatação de uma outra coluna, né? Isso eu costumo usar para quando eu insiro uma nova linha, eu volto na coluna anterior, pego toda a formatação que está pronta e copio e colo com todas as fórmulas, né? Posso fazer undo, redo, salvar como e fechar o LibreOffice. Aqui as modificações das seleções, né? Eu posso mover ela para o lado. Aqui tem um exemplo bem mais complexo, né? Em que eu pego a coluna C, insiro uma nova coluna, vou duas para a direita, copio, volto três para a esquerda e colo. Né? Isso eu costumo usar quando eu tenho uma série mensal de valores, eu quero botar um novo mês e eu tenho um total na ponta. Então eu crio uma nova coluna, eu vou até ali, copio, volto e colo. posso fazer esse shift down. Você tem essas direções todas, sempre tem right, left, down e up. Aqui é uma outra maneira de fazer busca, né? Isso é interessante quando você tem planilha longa e você quer achar onde tem um determinado valor. Normalmente é o total. Eu quero achar onde é que está o total para inserir novas linhas e esticar fórmulas e fazer coisas desse tipo. Então eu posso pego um seletor no começo e eu vou indo com ele para a direita até que a linha 5 seja igual ao total. Ou eu vou indo para baixo até que a coluna G seja igual ao total. E aí, nessa posição relativa, você faz o que você quiser fazer. E essa é uma outra maneira de você ir movendo a sua seleção até achar uma condição. Você passa um lambda, né? Você passa um parâmetro aqui. Você vai movendo para baixo até que a coluna G satisfaça a condição lambda S, s.strings.endsWithWorld. Pode aumentar e diminuir as seleções, né? Você pode crescer para a direita. Então você adiciona uma coluna na direita com esse grow right aqui. Você observa que S é a 1 a 10, com grow right ficou a 1 até B10. Você pode crescer para baixo, você pode crescer para a esquerda e crescer para a esquerda e para a direita também, não está aqui. Você pode diminuir embaixo, pode diminuir na esquerda, né? Então era a 1 até G10, ficou a 1 até G9 com esse shrink. Mesma coisa com o until, você pode ir aumentando o seletor, é parecido com o shift, só que em vez de você ir movendo, você vai aumentando e pegando tudo que está na planilha até que você ache uma condição, ou 2 igual a 6. Ou grow down until, colon C satisfies e passa isso daqui. Todos esses parâmetros você pode combinar, grow, shrink e o shift com until ou não, e aí você pode passar o parâmetro linha aqui, e aí o número da linha, ou coluna, e aí o índice da coluna, e se você coloca um satisfaz, ele vai esperar um lambda e passar essa célula para verificar se a condição foi encontrada. Aqui é uma outra maneira de modificar. Você pode somar uma tupla. Se você quer, em vez de ficar fazendo essa chamada mais verbosa, você soma uma tupla aqui, então você adicionou uma coluna aqui. Aqui você adicionou uma linha. E aqui uma coluna e uma linha. E uma subtração também. E você pode subtrair duas seleções, se você quer saber a distância entre duas seleções. Depois que você buscou, achou uma palavra, quer saber quantas colunas ou linhas tem entre as duas seleções. Você subtrai as duas e ele retorna uma tupla. Está aqui um exemplo disso. Total row, você dá um shift down until e aí você vê essa diferença aqui. Certo, então a maior parte da API foi mostrada nessa parte da programação. Vou mostrar como que a gente faz um hacking disso agora. Primeiro, a gente precisa gravar uma macro. Foi assim que começou toda a história, né? Eu vim em tools, macros, e aí costumava ter um record macro aqui, que não tem mais. A gente precisa primeiro vir em options. Parece que gravar macro virou uma coisa experimental. General enable experimental unstable features. Ok, então antes eu achava que era tudo bem, agora eu sei que eu estou mexendo com coisas instáveis. Macro, gravar macro. Aqui é a hora que eu posso vir colocar alguma coisa. Vou puxar aqui e vou parar de gravar. Agora eu preciso colocar em algum lugar. Vou colocar aqui mesmo no My Macros Standard Module 1 Main. Ok. Vou salvar. Preciso salvar essa macro. Ok. Vou dar overwrite nela. Preciso vir aqui de novo. Organize macros. Está em LibreOffice Basic. E eu vou editar. E agora a gente pode ver o que aconteceu. Ó. Ele criou essa coisa dos arguments aqui. Ele fez um two point. H1 go to cell go to cell e passou esse args. Depois ele fez esse string name, um outro parâmetro aqui, string name 10. Ah, talvez isso daqui seja uma coisa. Deixa eu ver até onde vai. Point H1, uno go to cell, isso aqui é um focus. Depois ele fez um end cell aqui, fez uma chamada de autofill. E aí fez esse tuPoint H1, H4, uno go to cell. E chamou isso aqui com esse dispatch. Essas são as chamadas internas que a gente precisa fazer para fazer alguma coisa, né? Então, existe uma outra classe, que é o OLDoc, que é uma superclasse do OSHIT, né? Então, a gente pode usar com o S, com o objeto OSHIT também, com aqueles seletores, todos esses mesmos métodos. Instancia e chama um doc.dispatch. Então, a gente passa esse insert. Por exemplo, esse aqui é um exemplo de uma macro que foi gravada num editor de texto, né? Eu estou inserindo o texto no LibreOffice Writer. Então eu chamei o dispatch aqui do insert text, né? No caso eu poderia chamar direto, poderia passar autofill, que é isso que está aqui, né? E aí eu teria que passar esse outro parâmetro aqui, esse arg5, que é o endCell H4. Isso eu passaria como uma tupla aqui, no caso, né? No LibreOffice Writer, eu passo dois parâmetros, passo uma tupla com dois parâmetros. O parâmetro do texto que eu estou inserindo, o parâmetro que é texto, que eu estou dizendo, isso vou inserir o texto, é a chave, e o valor Hello World. Exatamente esse código aqui, no LibreOffice Writer, escreveria Hello World. E na sequência, esse center para é para centralizar o parágrafo com o true, é um flag, né? E isso tudo eu consegui com um record macro. Então, quer fazer uma coisa que não tem, você pode chamar o método dispatch passando esses parâmetros que você descobre gravando a macro. Ok, perguntas. Na verdade, eu quero fazer algumas perguntas aqui. Então, se alguém não tiver nenhuma pergunta, pode me responder essas daqui. O OSHIT foi feito todo em cima das demandas que a gente teve lá no HackLab, de 3 anos em que a gente fez toda a gestão financeira com planilhas, foi ficando mais complexo, a gente foi automatizando antes da gente resolver ir para um software, né? Mas ainda não tenho muitos casos de uso. Eventualmente alguém pede um feature ou manda um patch, mas gostaria de mais casos de uso. Então, que situação que você precisa de uma macro? E o que você gostaria que fosse desenvolvido no OSHIT, né? Assim, basicamente é... Por que vocês estão interessados em macro? Que caminho que a gente deve seguir? E é isso. Respostas, perguntas, fiquem à vontade.
Eu trabalho numa empresa de jornal, no qual eu faço parte do plantonista na hora do fechamento de arquivos. Uhum. E eu tenho que gerar um relatório, por exemplo, que pegue o nome do... a hora do que foi transmitido esse arquivo.
Uhum.
Através do nome dele. Então isso... eu não achei uma maneira fácil ainda de fazer isso.
Tá, e esse arquivo é um arquivo de texto?
Não, um arquivo, um PDF.
Entendi.
Um PDF que eu quero pegar o horário dele e jogar na planilha. Esses PDFs têm nomes fixos. A gente usa, sim, por convenção. Então, uhum, ficaria fácil de pegar, ir naquele diretório, varrer o diretório e puxar pela ordem.
Sim. Né? Ah, uma coisa interessante é que já me mandaram um patch também, mas eu não implementei porque a API não tava interessante, mas para você abrir uma instância do LibreOffice, inclusive headless, né, sem interface, só para você ter em background um LibreOffice para você fazer isso e manipular o que você quiser sem precisar abrir manualmente, né? Então, esse é o tipo de caso que acho que só esse recurso já resolveria e o que tem aqui hoje dá conta do que você precisa, né? Legal.
Bom dia. Sou programador já OO Basic, há muito tempo já faço macros em OO Basic. Desde que o OpenOffice nasceu, na verdade, já programo macros.
Uhum.
Mas o que, que teria em vantagem, além das vantagens do uso da linguagem Python, isso eu acho bastante vantajoso, a biblioteca está bastante performática em relação ao OBASIC, o que comparativo você faria para que eu tipo, me convença a usar a biblioteca ao invés de usar o OBASIC? Ou se tem alguma vantagem além da linguagem? A linguagem eu acho uma vantagem muito grande, sim.
A principal coisa para mim foi a linguagem. Né, principalmente porque você tem toda a biblioteca Python, além de manipular. O comparativo eu não tenho, porque eu nunca desenvolvi em OBASIC. Na verdade, você é a primeira pessoa que eu conheço que desenvolve macros do LibreOffice com BASIC. E aí, talvez, se você começar a usar, você possa dizer se ele performa bem. Né? De repente eu posso rodar testes automatizados para vocês verem a diferença de performance, né? Quando você coloca como macro, ele performa muito bem, e eu acho que ele deve ser equivalente de performance do BASIC quando está dentro do LibreOffice. O Socket, ele tem overhead, demora mais, vocês conseguem ver dois passos ali na tela, isso você não consegue ver, ele dá uma travadinha ali de um pouco e faz centenas de operações no LibreOffice quando você coloca com macro. Mas acho que a é mesmo a linguagem, assim, foi pensado nisso. Ah, e tem outra vantagem, que você pode desenvolver iterativo, né? Você abre o console do Python, testa tudo que você vai fazendo, experimenta, você tem autocomplete, por exemplo, das rotinas, inclusive o Python é muito bom para você entender o que tem por trás, né? Porque eu não achei muita documentação do OpenOffice, do BASIC. Tinha coisa, mas eu demorei. A maior parte eu descobri dando autocomplete ali, inspecionando os objetos de Python para saber o que tinha no PyUno para entender o que fazer. E aí, depois, se você vai fazer planilhas, aí o OSHIT ele tem a facilidade dessa API, um pouco de jQuery ali, um pouco de Django também, da parte de fazer as buscas, que eu tento fazer o mais rápido possível e mais simples para você não se preocupar com a linguagem. Explicar ali, descrever o que você está fazendo e fazer rápido, né?
Entendi. Mais uma perguntinha rápida. Writer e Draw e outros, existe alguma ideia já de construção de alguma API para essas demais?
Eu não tenho casos de uso do Writer, tem ideia sim, mas eu não sei o que alguém iria querer fazer Writer. Provavelmente um monte de gente tem demandas, mas eu não sei o que é, né? Se você vai fazer com Writer, já é mais fácil com Doc. Eu não sei outros além do Writer. Eu experimentei o Presentation e eu não consegui gravar macro. Não sei se existe macro de apresentação também. Né? Isso é uma questão. Mas eu acho que se tiver uma demanda, a gente pode fazer coisas mais alto nível para Writer também.
Esse foi um caso que eu usei o Writer. A formatação de texto para um item específico do jornal. Então, tu recebe um texto todo desestruturado e eu fiz ele formatar, por exemplo, coisas que não tinham no O antes, que é colocar inicial maiúscula.
Ah, sim.
Tive que fazer no braço.
Sim. Então, entendi, isso é uma coisa interessante.
Na época, agora tem, mas na época não tinha. Agora, ele oferece o recurso, tem o recurso ali com o botão direito, que creio eu que não seja como antes, antes era um estilo. Ele tinha a opção de iniciar maiúscula, mas era no estilo. Se tu copiasse o texto e jogasse para um bloco de notas, para transferir para um outro software sem estilo...
Sim, só que você perde o que já existia de estilo, né?
Ele não botava iniciar maiúscula, ela continuava minúscula.
Sim, isso
ele
é uma...
só simulava uma maiúscula ali na hora, por assim dizer.
Coisa interessante, a gente pode pensar ali como é que navega pelo texto, acho que é uma demanda, inclusive, que a gente teria. Agora que alguém falou, eu falei, é verdade, a gente tem essa demanda também, né? Ficar revisando o documento, proposta e essas coisas, e toda vez vai lá automatizado, vendo o wiki, o que a gente tem que lembrar de revisar, né? É uma boa mesmo. Alguma mais? Então é isso aí, obrigado aí pela presença de todos. Espero que tenham gostado.